aprendemos a sentir, acertando a direção.
É Tiago Tincur quem canta este Partimos a Pedra hoje. Por cá já tivemos o professor de saúde Luís Sancho na nossa nova rubrica Pela Nossa Saúde. Também por cá já passou Jorge Pires com sugestões de leitura. Daqui a pouco a diretora do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, Eugénia Pinheiro. Mas para já estava mais que prometido Educação à Escuta, para ouvir já a seguir.
Animação com assinatura de Maria João Azevedo. E música para todo o mundo português.
É já o episódio 7, hoje com a investigadora, enfermeira, professora Marília Rua, que está hoje connosco para apresentar-nos um projeto espetacular, mais um que está a ser feito na Universidade de Aveiro. Professora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, igualmente.
Do CIDTFF, é assim, não é, professora?
Sim, sim. Centro de Didática e Tecnologia de Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, Centro de Investigação.
E que nos vem falar, professora Marília Rua, do projeto UA Cuida.
Sim, é esse o objetivo de hoje, é falar um pouco sobre este projeto que estou a tentar implementar na UA e que pretende criar como conceito Universidade Amiga das Famílias Cuidadoras.
Gostamos de ouvir essas palavrinhas todas juntas.
Sim.
E o que é que isso quer dizer depois na prática?
Na prática quer dizer que é uma preocupação nossa, de que as instituições, as organizações tenham alguma responsabilidade social, digamos, no apoio aos seus elementos que fazem, tenham eles diferentes papéis nestas organizações, mas que elas possam de alguma forma contribuir para que eles possam trabalhar e viver de uma forma mais saudável e sem muito stress do dia-a-dia que às vezes está associado a algum destas pessoas. E, portanto, o que pretendemos é dar alguns contributos para aliviar, entre aspas, neste caso, as famílias que possam ser cuidadoras de pessoas dependentes. Quando falamos de pessoas dependentes, não falamos de um bebê que nasce, cresce e rapidamente começa a ter alguma autonomia. Falamos digamos, no sentido contrário, de alguém que vai perdendo a autonomia e fica dependente do outro, familiar, neste caso, para todas as suas atividades de vida diária, as suas necessidades humanas fundamentais.
Nesta época, professora, as coisas pioraram para estas famílias porque agora ficam confinadas em isolamento e os profissionais que iam lá à casa todos os dias ou todas as semanas vêm também limitada a sua intervenção.
Sim, estes familiares destas pessoas têm neste momento uma sobrecarga acrescida em termos não só do trabalho com os seus familiares, porque muitos deles deixaram de poder ir às instituições com as quais contavam como apoio e terão que ficar confinados em casa, por um lado. Por outro lado, estas pessoas com níveis de dependência são mais vulneráveis do que a população em geral e, portanto, exigem dos cuidadores também cuidados acrescidos em termos de proteção para que não sejam contagiados, claro.
Que recados é que deixa? Como é que quem está em casa pode cruzar melhor este grande desafio?
Digamos que os recados são os básicos. A lavagem das mãos é essencial quando cuidamos de tudo e quando cuidamos especificamente de uma pessoa dependente, pode estar acamada, pode ser dependente por em termos cognitivos, não compreende o risco que corre de mexer em objetos, em superfícies que podem estar contaminadas, de se aproximar das pessoas, e normalmente estas pessoas são muito carentes em termos afetivos e aproximam-se com muita facilidade, e portanto há aqui um cuidado redobrado nesta aproximação, nos cuidados a prestar à pessoa. A etiqueta respiratória é essencial, muito embora alguns destas pessoas que estão dependentes não compreendam ou não aceitem, não consigam, por exemplo, usar uma máscara para se proteger, se em caso houver já alguém com o coronavírus positivo, digamos, e que possa ainda estar numa fase no domicílio. E, portanto, estes são, digamos que, as regras gerais da população em geral, acrescidas de algum cuidado, porque a pessoa com dependência pode não as compreender e não as cumprir.
Para as famílias que se tinham inscrito nas tecnologias disponíveis, nos objetos disponíveis, para que nesta altura possam contribuir, não é, para a melhoria, quer da mobilidade ou da comunicação das pessoas com algum tipo de dificuldade, como é que estamos nesse departamento?
Eu agora não entendi a questão, ou seja, nós não tínhamos, em termos de projeto, não tínhamos
contemplado isto, sim. Eu agora que estava aqui a pensar, não é? Quem se inscreveu nos programas?
Não tínhamos contemplado. Por enquanto, o objetivo seria de fazer deste projeto Acuida sessões presenciais de capacitação dos cuidadores para aliviar um pouco a sobrecarga. Porque um cuidador familiar que fica subitamente nesse papel de cuidador, porque tem um pai que sofreu um AVC, uma mãe que teve um outro problema, que entra num processo de demência, portanto, os cuidadores não estão preparados para isto e vão ajustando os seus cuidados sem uma formação específica. E muitas vezes sem saber onde procurar apoio ou ajuda. Portanto, o objetivo deste nosso projeto era ir capacitando os cuidadores para este tipo de cuidados e para os aliviar nesta sobrecarga.
Uhum.
É evidente que neste momento as sessões presenciais que iam começar a acontecer não são possíveis de fazer, pelo menos por um período que ainda não sabemos quanto, mas estamos a repensar algumas estratégias que possam vir a dar contributos, de qualquer forma, para os familiares no seu contexto domiciliário. Estamos a trabalhar exatamente no sentido de encontrar essas estratégias para podermos ainda fazer algum trabalho durante este período de isolamento.
Uhum. As novas tecnologias, as videoconferências em grupo, em rede, são uma possibilidade ou nem por isso?
São uma possibilidade, para além de pequenos vídeos demonstrativos também, de alguns cuidados que podem ser realizados. Portanto, estamos a tentar reformular aquilo que seria o nosso contributo para poder chegar até às famílias. Mas isto é sempre um processo demorado também para nós, de aprendizagem, de uso, de criação desses conteúdos para que possam ser disponibilizados e depois a gestão entre o projeto e as próprias famílias. Portanto, digamos que nesta fase está tudo a tentar emergir de forma o mais rápido possível para levarmos algum apoio, mas também não é fácil na medida em que muitos dos colegas que estão associados ao projeto são profissionais que estão na prática e neste momento não estão com disponibilidade para pensar estas estratégias, não é? Portanto, acabou por ficar o projeto confinado a mim, que estou neste momento sem aulas e estou em casa, e dois ou três estudantes que também não estão com atividades letivas e que estão a dar algum contributo, e portanto estamos também a aguardar na medida do possível o apoio dos sistemas de informação da UAC, que também estão sobrecarregados, porque nesta fase com as aulas à distância, que é um processo de aprendizagem também para os professores e de gestão de recursos, portanto acaba por ser em simultâneo muitos aspectos que nos estão a atrasar um pouco aquilo que seria o nosso... Não digamos que o objetivo inicial, mas que agora o nosso objetivo face ao contexto que estamos a viver.
E só agora se juntou a nós, saiba palavras da professora e investigadora Marília Rua, mais uma edição do Educação à Escuta. Vamos já no episódio 7 da responsabilidade do CIDT-FF da Universidade de Aveiro. Hoje a professora Marília Rua a apresentar então este projeto UA Cuida. Professora, o tempo é curto, ainda assim queremos aproveitar toda a sua bagagem, todo o seu saber, porque sabemos que tem uma grande experiência profissional na área da saúde materna para as mamães e para os papás, como é evidente. Também que estão em casa com bebês pequeninos, o que é que gostava de dizer?
Neste momento, para as famílias que estão com bebês ou crianças ou as grávidas, dizer que cumpram estritamente, de forma muito apertada, todas as indicações da Direção-Geral de Saúde, que consultem fontes fidedignas de informação, Direção-Geral de Saúde, Sistema Nacional de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, e que possam reger as suas práticas, os cuidados à criança, exatamente de acordo com as regras. Foram feitas muitas alterações, nomeadamente naquilo que são as consultas de vigilância, da gravidez ou o recurso às maternidades para o nascimento do bebê, com algumas limitações, com a presença do pai. E o que eu diria, se estivesse num dos colóquios de barriguitas que fazemos, é que aceitem que as regras tiveram que mudar, que será para bem de todos, sobretudo para os do recém-nascido e da criança, que nesta fase da mãe ficar sozinha, confinada, ao bloco de partos, ao momento do parto, ao puerpério imediato, no internamento, é importante para ela e para o bebê, e depois, quando regressar a casa, dizer sobretudo aos familiares que querem muito ver o bebê nesta fase, que fiquem confinados às suas casas, que não procurem ver o bebê presencialmente, que se contentem com uma ou duas fotografias iniciais e depois diárias ou dois em dois dias, que não, para não sobrecarregar também o casal com muitas questões, muitas perguntas, e eles poderem ter tempo para se ajustar ao seu papel parental, que é sempre um período muito conturbado, e sobretudo porque estão confinados também à sua residência, ou estarão, e que não devem ser visitados, não devem ser perturbados, para que eles possam ajustar-se às dinâmicas de sono, da alimentação do bebê, e portanto a todos os cuidados que precisam de prestar nesta altura.
E eu, se me deixassem, ficava aqui a manhã inteira a fazer perguntas à professora Marília Rua, que saiba, é docente da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, investigadora do CIDT-FF, tem formação, aliás, de base em enfermagem, especializada em enfermagem de saúde materna e obstétrica, 40 anos de carreira e os últimos 5 com a direção do curso de mestrado em enfermagem de saúde familiar. Não é coisa pouca. No fecho desta nossa conversa, professora, muito mudou desde que começou a lecionar, e que conselhos deixa aos jovens alunos de hoje? No minutinho, porque o tempo acabou mesmo.
Sim, eu sei. Mudou muito nestes últimos 20 anos. E o que eu digo sempre que me encontro com um grupo novo que entra na escola é que eles devem ser, sobretudo, um dia, profissionais responsáveis, críticos, mas também com um sentido apurado de dever cívico, porque ser enfermeiro não é apenas ter uma licenciatura em enfermagem. Isso muitos podem ter, ser enfermeiros nem todos são. É um pouco de nós que colocamos na nossa profissão e estamos lá, e neste momento estamos a ver isso nesta situação que está a ocorrer, e portanto é preciso que eles, para além de críticos, sejam construtores constantes de novo sistema de saúde, de práticas de saúde sempre baseadas na evidência, e que não se esqueçam nunca de que estão a cuidar de pessoas e não a criar objetos ou máquinas, e portanto aquilo que fizermos em cada momento é irrepetível e não podemos voltar atrás para remediar ou para rasurar um erro que possamos ter feito. E, portanto, é isso que eu recomendo sempre aos meus alunos enquanto futuros enfermeiros.
Palavras de ouro. Vou já buscar e fazer assim um título gordo. Professora, bem-aja, um beijinho muito grande.
Obrigado. Obrigado. Igualmente. Bom isolamento. Protejam-se.
E esta entrevista, bem como todas as outras, vai ficar disponível em terranova.pt. 10 horas, 28 minutos.